primeiro lugar, eu queria parabenizar o senador Antônio Anastasia pelo relatório técnico e muito bem feito. Depois dizer que meta fiscal não pode ser vista como uma questão pequena. Meta fiscal é algo extremamente importante, faz parte da lei de diretrizes orçamentárias e existe para ser cumprida. Meta fiscal não é uma questão pequena. Eu tenho ouvido aqui algumas pessoas colocar que a lei de responsabilidade fiscal, ela tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da educação. É justamente o oposto. O cumprimento da lei de responsabilidade fiscal é que vai fazer sobrar dinheiro para nós podermos investir mais na saúde, na educação e onde a população precisa. Eu votei, quando era deputado federal, contra o PLN 36 de 2014, que alterou a meta fiscal no final do ano de 2014, e votei aqui no Senado Federal, como senador da República, na sessão do Congresso no final do ano passado, contra o PLN 5 de 2015, que alterou a meta fiscal de 2015. De um déficit de 55,3 bilhões de reais, de um superávit de 55,3 bilhões de reais, para um déficit de 119,9 bilhões de reais. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Quando um governo gasta mais do que arrecada, quem paga isso num ponto futuro é o contribuinte. Isso, para mim, é princípio. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Quando um governo gasta mais do que arrecada, alguém tem que cobrir esse rombo no ponto futuro. E como é que cobre esse rombo no ponto futuro? Aumentando impostos para o contribuinte. Então, quem paga esse rombo é o contribuinte, que paga esse rombo num ponto futuro com aumento de impostos. E eu estou nessa casa para defender o contribuinte. É esse que eu represento no meu mandato. Quero colocar que nessa mudança da meta fiscal de um superávit de 55,3 bilhões de reais para um déficit de 119,9 bilhões, o resultado final foi um déficit primário no resultado fiscal de 116 bilhões de reais e 660 milhões. De 116 bilhões e 660 milhões de reais. Ou seja, um déficit que vai ser pago pelo contribuinte. Isso não é certo, isso não é justo, isso não é correto. E partiu para uma coisa que é o seguinte: coloca uma meta na lei de diretrizes orçamentárias, chega no final, não cumpre a meta, há um projeto de lei para alterar a meta. Isso não é sério, isso não é correto. Senão, para que meta? Se é para alterar todo final de ano, então não precisa ter meta fiscal. Além disso, eu quero colocar que aqui o relatório do senador Anastasia foi muito preciso. A denúncia, ela contém os 6 decretos presidenciais que foram feitos sem autorização prévia do Congresso Nacional. O relatório do senador Anastasia avaliou que dos 6, 5 tiveram repercussão negativa sobre a meta fiscal. Foi preciso. Não pode um governo editar créditos de decretos suplementares, decretos de créditos suplementares, sem autorização legislativa. Na democracia, no Estado Democrático de Direito, quem ganha eleição, já falei isso aqui, quem ganha eleição, governa. Mas isso não dá direito a esse governante de fazer o que ele quiser. Isso não dá uma carta em branco a esse governante. Ele tem que seguir a legislação vigente do país. No Estado Democrático de Direito, um governante não pode fazer o que ele quiser. Ele tem que seguir a legislação vigente do país. E dentro dessa legislação vigente do país, a lei de responsabilidade fiscal, a lei orçamentária anual, que inclusive faz parte da Constituição Federal no seu artigo 85, como crime de responsabilidade. Se o governo não cumpre a lei orçamentária anual, é crime de responsabilidade, sim. A edição de, segundo o relatório, 5 decretos e, segundo a denúncia, de 6 decretos presidenciais sem autorização prévia do Congresso Nacional, fere o artigo 167 da Constituição Federal, que diz, artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, que diz, são vedados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Não pode um governo simplesmente esquecer que existe um outro poder, o poder legislativo, que fez e aprovou uma lei orçamentária anual e simplesmente querer desrespeitar essa lei. Falo isso com a maior tranquilidade, porque com relação a Eduardo Cunha, que eu ouvi muito aqui, eu fui um dos primeiros senadores nessa casa a ir para a tribuna defender a cassação do Eduardo Cunha, que mentiu à Receita Federal, que mentiu a uma comissão parlamentar de inquérito e que mentiu ao país. Agora, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nesse processo, há uma acusação séria, gravíssima, de descumprimento da legislação vigente do país por um governante. Descumprimento da lei orçamentária anual, que tem no artigo 85 da Constituição Federal, inciso 6º, é considerado crime de responsabilidade. Além disso, há o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Um governo não pode gastar mais do que arrecada, não pode descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Na questão das pedaladas, inclusive se utiliza o BNDES para isso. O BNDES, o presidente do BNDES, o senhor Luciano Coutinho, disse nessa casa, na Comissão de Assuntos Econômicos, no dia 14/4/2015, que o BNDES aplicou 3 bilhões na Venezuela, 3 bilhões em Angola, 800 milhões em Cuba, apenas nos anos de 2013 e 2014. Isso é um absurdo. O dinheiro do contribuinte tem que ser gasto no Brasil e não fora do Brasil. Eu, inclusive, apresentei, tem um projeto nessa casa que proíbe o BNDES de fazer investimentos em projetos no exterior. O dinheiro do contribuinte brasileiro tem que ser gasto no Brasil. E por último, senhor presidente, quero dizer que quando surgiu o orçamento público, eu falei isso aqui na última segunda-feira, na Inglaterra, no ano de 1215, o rei, ele gastava demais e alguém tinha que dar um freio nos gastos do rei. Foi aí que na Carta Magna inglesa de 1215 surgiu o orçamento público. A partir daí, o rei, para fazer qualquer gasto, tinha que ter autorização prévia do parlamento inglês. No Brasil, 800 anos depois, a presidência da República editou decretos de créditos suplementares sem autorização prévia do Congresso Nacional. E também feriu a lei de responsabilidade fiscal, gastando mais do que o governo arrecadou, provocando um déficit de 116 bilhões de reais nos cofres públicos. Um déficit que vai ser pago pelo contribuinte brasileiro no ponto futuro. E é esse contribuinte brasileiro que eu defendo nessa casa. Então, por considerar as denúncias graves, absolutamente graves, por considerar que um governante eleito deve sim governar, mas ele não tem o direito de, governando, contrariar a legislação vigente do país, contrariar a lei de responsabilidade fiscal, contrariar a lei orçamentária anual. Por considerar isso, o meu voto será favorável ao relatório do senador Antônio Anastasia e será pela abertura do processo de impeachment.
Passo a palavra ao senador Humberto Costa.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, naturalmente que eu também parabenizo o relator, até porque acho que ele cumpriu muito bem a missão que lhe foi confiada, que foi a de dourar a pílula. E, obviamente, que aquilo que foi feito lá na Câmara, em comparação com o que Vossa Excelência apresenta, há uma diferença da água para o vinho, ainda que eu tenha discordância quase que total em relação ao relatório de Vossa Excelência. Mas eu queria iniciar pelo primeiro ponto que nós levantamos desde a Câmara dos Deputados em relação ao nosso questionamento a esse processo de impeachment, e que foi exatamente o desvio de poder do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que abriu esse processo como uma vendeta pelo fato de nós do PT não termos concordado em fazer parte de um grande acordão que tinha como objetivo blindá-lo no Conselho de Ética. A partir daí, ele resolve aceitar o pedido de impedimento apresentado pelos denunciantes que aqui estiveram. E não apenas isso, mas o tempo inteiro, por todas as suas ações, buscou favorecer a ocorrência do impedimento, seja pela data com que marcou, seja pelos prazos exíguos que ele determinou, seja pelas sessões nos sábados, nos domingos, para que isso pudesse contar prazo. Portanto, as impressões digitais desse cidadão, elas estão muito fortes nesse processo do impeachment. E a decisão que o Supremo está acabando de tomar agora, que eu imagino que será de 11-0, é uma demonstração cabal de que esse cidadão não tinha a autoridade moral nem política para conduzir um processo com essa seriedade. E esse Senado, se quisesse fazer um tributo à seriedade, deveria ele próprio suspender a continuidade desse processo que está maculado desde a sua origem. Então, eu queria primeiro fazer essa colocação. Muito provavelmente, nós vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal para a anulação desse e de todos os atos cometidos por aquele cidadão. O segundo ponto, eu quero continuar a bater na tecla de que nós estamos abrindo um precedente gravíssimo. Gravíssimo. Um país que num espaço de tempo de aproximadamente 24 anos tem dois processos de impedimento, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E o que está errado nesse que agora nós estamos discutindo é exatamente porque há uma compreensão de alguns que não querem votar contra a vontade da população, que não gosta do governo, não quer o governo. A baixa popularidade da presidenta Dilma é fato concreto e que, portanto, querem o afastamento da presidenta. Mas os parlamentares, os integrantes de uma casa como essa, não podem fazer um tributo ao senso comum, especialmente em situações como essa. O impeachment, num sistema presidencialista em que ele existe, é algo extremamente grave. É algo que deve ser usado de uma forma absolutamente excepcional. Exatamente porque no presidencialismo a figura do chefe de Estado e o chefe de governo se confundem, são a mesma, e a estabilidade do próprio Estado depende disso aí. Não é por outra razão que, para se afastar um presidente da República, há toda uma dificuldade. Existe a denúncia, existe uma comissão que deve aceitar ou não, dois terços da Câmara, uma admissibilidade no Senado, um processo no Senado. Por quê? Porque se sabe o quanto isso é um terremoto político para o sistema presidencialista. O que se está fazendo hoje é, na verdade, a construção de uma maioria que, tendo em vista a impopularidade de que goza a presidenta da República, deseja derrubá-la. Como se impopularidade fosse algo imutável. Eu me lembro também, aqui na CPI do Cachoeira, o governador de Goiás, a popularidade dele chegou a ser mais baixa do que a da presidenta Dilma hoje, e ele não sofreu impeachment. E depois quase foi eleito no primeiro turno, ganhou no segundo turno por uma diferença expressiva de votos mostrando que popularidade, que apoio popular é algo absolutamente mutável. E não é por isso que nós devemos anular a importância do voto e da soberania popular. No presidencialismo, o presidente da República, diferentemente do parlamentarismo, ele não pode dissolver o Congresso. Da mesma forma, o Congresso não pode destituir o presidente da República, a não ser pela comprovação de um crime de responsabilidade. E até agora, isso aqui não foi cabalmente demonstrado. É diferente do parlamentarismo. O executivo, o chefe de governo, ele é absolutamente instável por natureza. O parlamento pode aprovar uma moção de desconfiança, tentar construir um governo sem eleições, e se não consegue, o presidente da República, ou o monarca, ou o chefe de Estado, com a denominação que tem a ele, pode dissolver o parlamento, convocar novas eleições para a tentativa de construção de um novo governo. E essa derrubada do executivo, essa derrubada do primeiro-ministro, é algo que se faz por uma moção de desconfiança. O que nós estamos aqui discutindo é uma moção de desconfiança à presidenta Dilma. Não é um processo de impeachment. Não é um processo onde haja base de provas para se considerar que há um processo criminal. E aí vejam, o problema não é somente porque isso se coloca no âmbito federal, se coloca no âmbito dos estados. Nós tivemos no Brasil o único impeachment de governador que foi a última consequência. Mas vários aconteceram. Vários processos aconteceram. E é um processo, inclusive, mais complexo, porque o julgamento se dá por um tribunal de exceção que mistura membros do Tribunal de Justiça e parlamentares. E nós sabemos que a construção de maiorias circunstanciais em estados ou em municípios são altamente favoráveis a que isso se transforme numa verdadeira brincadeira. Não gostou do governador, tem 2/3, impeachment. É isso que nós estamos criando como precedente para o nosso país e para a nossa democracia. Portanto, eu entendo, e aqui quem quiser achar ruim, ache, mas isso é um golpe. Isso é um golpe. Um golpe não se faz só com as forças armadas ou com um grupo armado que prende, mata, executa, não. Esse é um golpe parlamentar, construído a partir de mentiras, de concepções falsas. Veja que coisa estranha. Uma presidente criminosa que, para ser condenada, tem que fazer... Eles tiveram que fazer uma pesquisa para ir atrás de 6 decretos. O próprio presidente diz que 2 dele ou 3 dele não se enquadram como tal, para caçar a presidente da República. 3 decretos de suplementação orçamentária, 980 milhões, ou naquela outra concepção dele, 1.800.000. Caçar uma presidente eleita por 54 milhões de eleitores. Isso é um absurdo. O verdadeiro crime é esse. Esse é o verdadeiro crime que está acontecendo no Brasil hoje. Por isso, no meu entendimento, trata-se de um golpe, efetivamente. Trata-se de uma jogada de mão num jogo de futebol. E, portanto, aqueles que hoje votarão precisam votar com essa consciência de que a história vai julgá-los. Foram 3 ou 4 decretos de suplementação orçamentária. Digamos 1.800.000. Esse dinheiro foi apropriado pela presidenta? Foi roubado? Esse recurso foi malversado? Foi usado em corrupção? Nós estamos numa discussão em que nós, do nosso lado, colocamos que ela poderia fazer. Até porque, durante a tramitação do PLN-5, que mudou a meta fiscal, a Comissão de Orçamento não se colocou contra. O Congresso, nas suas sessões, não se colocou contra. E nenhum senador, nem deputado, que poderiam sustar a tramitação daquele PLN por meio de um decreto legislativo, apresentou esse decreto. Por quê? Porque se aceitava como algo absolutamente dentro dos procedimentos possíveis. Em 2009 tinha sido assim. Então eu queria chamar a atenção dos meus pares, eu vou concluir, senhor presidente, eu agradeço sempre a tolerância com que Vossa Excelência conduz de forma democrática, igualitária para todos, mas eu não quero abusar, mas eu quero dizer que é isso que nós temos que pensar quando amanhã nessa comissão nós formos votar. É o precedente que estamos abrindo. Abrindo, se o senhor Temer vier depois, se o senhor Aécio for o candidato que ganha em 2018, se for Lula, se for... Nós estamos abrindo uma porteira que talvez não possa mais ser fechada lá na frente. Obrigado, senhor presidente.
Na condição de líder, passa a palavra à senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada, presidente. Presidente, conforme eu havia comunicado a Vossa Excelência, nesse segundo tempo eu faria a leitura somente das conclusões do nosso voto separado. Por que que eu digo nosso voto separado? Na realidade, o senador Humberto Costa apresentou um voto separado representando os integrantes do bloco de apoio ao governo. Eu, assim como o senador Randolfe, ocupamos uma vaga do bloco democracia, socialismo e democracia. Tivemos nesse bloco direito a uma vaga efetiva e uma vaga suplente. Então, o voto separado que já encaminhamos à mesa está assinado tanto por mim quanto pelo senador Randolfe Rodrigues. Mas, presidente, antes de iniciar a leitura, porque as conclusões não são longas, eu gostaria de abordar mais uma questão. Sobre uma intervenção, eu desci rapidamente para almoçar no gabinete e, enquanto almoçava, assistia a sessão pela TV Senado. E eu vi quando um senador, e eu estou aqui com as notas taquigráficas, agora é delas que eu me socorro para não falar nada que não tenha a real procedência aqui deste microfone. O parlamentar discursou no seguinte sentido, dizendo que em 2015... quando a arrecadação já sinalizava baixa, o que fez a presidente Dilma? O que ela teria feito diante desse indicativo? A própria presidente da República, que para ganhar as eleições, fez todas as isenções, isentou IPI, folha de pagamento, ela sabia que teria um resultado, que teria o resultado exatamente em 2015, nessa hora. Nessa hora, o que ela deveria ter feito? Mudar imediatamente a peça orçamentária encaminhada para o Congresso Nacional. Ela mandou uma peça orçamentária que é, sem dúvida nenhuma, ilusória, fictícia, irreal. Ou seja, a previsão, ela previa ter ainda um superávit de 55 bilhões de reais, quando na prática teve um déficit parecido com esse, e que aumentou bastante por conta da nova interpretação dada pelo Tribunal de Contas da União, que não era dada nos anos anteriores, o que fez com que, mudando o procedimento do Tribunal de Contas, mudasse também o procedimento do governo central, nesse sentido, quitando todos os débitos que tinha com contratos de prestação de serviço, com equalização de juros do Banco do Brasil e Plano Safra e tudo mais. Então, o governo quitou. Mas veja, senhor presidente, eu fiz questão de ler isso aqui para lembrar também, para avivar a memória de muitos aqui, que só lembram aquilo que é interessante para eles. O que não é, não lembro, apesar de serem fatos mais recentes. O que fez a presidente Dilma, final do ano passado, quando encaminhou o projeto de lei orçamentária anual para este ano de 2016? Ela, senhor presidente, longe do ilusionismo, longe de qualquer meta fictícia, encaminhou um projeto de lei orçamentário que previa um déficit orçamentário na ordem de 30 bilhões e 500 milhões de reais. O que fez o Congresso Nacional, senhores senadores, senadora Anamélia? O Congresso Nacional não aceitou o orçamento enviado pelo Poder Executivo, assinado pela presidente Dilma, e dizia que aquilo era uma irresponsabilidade, que aquele ato ia fazer com que o Brasil tivesse rebaixado a sua nota perante os organismos de rating internacional. E o que o Congresso Nacional fez? Bombou o orçamento para um superávit de 24 bilhões de reais. Então, senhores, vamos parar com essa hipocrisia, porque se a presidente fez isso e era irresponsável na época, o que fez então o Congresso Nacional? Como podemos avaliar os senhores congressistas, deputados e senadores que compõem a Comissão Mista de Orçamento, que aprovam anualmente uma lei? Veja, tanto que não aceitaram, quem não aceitou foi essa casa. A presidente Dilma foi realista, mas disseram que ela não podia fazer aquilo, ela mudou. E aí, passado alguns meses, repito, diante da nova interpretação do Tribunal de Contas, o que fez a presidente? Mandou, salvo engano, em março ou abril, um projeto de lei para cá, um PLN, não sei se é número 1, número 2, mudando as metas. E, recentemente, o vice-presidente, que ao lado do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, é o mentor de toda essa tramóia de golpe que está acontecendo no Brasil, pediu uma audiência ao presidente Renan Calheiros. E vejam os senhores, o que ele foi tratar com o presidente Renan Calheiros? Já o pedido de pauta parlamentar que ele quer após assumir. E a prioridade qual é? A prioridade era o PLN que mudava as metas fiscais. Olha, esse relatório do relator, presidente, ele vai abrir espaço para tanta judicialização no Brasil que eu nem quero pensar. Vamos ver, em determinado ponto do relatório, ele trata, por exemplo, da convalidação. Nobre relator, não, porque a meta foi mudada depois, mesmo que seja no exercício do ano, conforme determina a Constituição, a meta foi mudada depois, então, no relatório quadrimestral, a meta teria que ser obedecida. Primeiro, não é verdade isso. A lei não exige que a meta seja obedecida nos relatórios quadrimestrais. Só exige a obediência ao final do exercício, que é anual. Mas aí dizem o seguinte, não, porque a lei vem convalidar. Senhores, o que é que o Congresso brasileiro está a votar também? Uma tal de lei de convalidação. Sabe o que é isso, senador Raimundo Lira? A lei da convalidação dos benefícios fiscais que os governadores de todos os estados brasileiros concederam ilegalmente, inconstitucionalmente. E eu digo isso porque eu venho lá do Amazonas, eu venho do estado da Zona Franca de Manaus, que é o único que tem amparo na Constituição para dar benefícios fiscais. E esses benefícios fiscais são lá, São Paulo. O Supremo Tribunal Federal, por que querem votar a lei? Porque já há uma decisão a caminho do Supremo Tribunal Federal decretar a inconstitucionalidade. Mas não teriam esses também governadores que sofreram impeachment, senhor senador? Porque isso vai muito além do descumprimento de uma lei de responsabilidade. E isso é sim atenta contra a Constituição, além de atentar contra a economia. Porque é isso que eles estão dizendo aqui, são as isenções fiscais que a presidente deu. Exatamente, ela deu para quê? Para garantir o emprego. Como os governadores dos estados dão a revelia da Constituição e se passa a mão na cabeça, por quê? Para garantir os empregos. Então, ora, senhor presidente, eu acho que mais claro do que isso, impossível. Mais claro e impossível. Estão querendo dizer que é crime o que não é. E, baseado nisso, estão querendo tirar da cadeira da presidência alguém que foi eleita democraticamente por 54 milhões de votos. Eu, quando nós tivemos no passado um plebiscito no Brasil sobre o parlamentarismo, eu fiz campanha pelo parlamentarismo. Eu não era deputada federal, eu era vereadora da minha querida cidade de Manaus, fiz campanha, mas nós perdemos e vivemos no presidencialismo. Agora, querer tirar a presidente porque está com nível de aceitação baixo e colocar nas costas dessa presidente a responsabilidade pela crise? Olha aqui o que publicou recentemente o jornal Valor Econômico. Déficit dos países emergentes e dívida em alta dos ricos eleva fragilidade fiscal. Isso não é um problema do Brasil, senhores. Os senhores sabem disso. Esse é um problema do mundo. Aliás, nunca aceitaram Lula na presidente, nunca aceitaram Dilma. Mas nunca fizeram o golpe. Por quê? Porque o nível de aceitação era elevado. Bastou cair esse nível de popularidade que vem eles lá querendo tomar na marra, na força, um poder que não conseguiram nas eleições nos últimos anos. Então, senhor presidente, eu quero dizer que, em relação ao nosso voto separado, meu do senador Randolph, não vou ter tempo de ler tudo, mas vou ler as partes que considero mais importantes, senhor presidente. E começo dizendo assim: acreditamos, sinceramente, que se todas as senhoras e senhores senadores lessem na íntegra, com detalhes, a denúncia que resultou na autorização da Câmara dos Deputados para processar e julgar a presidente da República por impeachment, teriam a convicção que o Congresso Nacional está sendo tragado acriticamente para o centro de uma das maiores barbaridades perpetradas contra a Constituição Federal, uma das maiores fraudes contra o Estado Democrático de Direito, verdadeiro golpe branco destinado a atender a interesses espúrios de poder de uma elite política e empresarial que, inconformados com o resultado das eleições de 2014, tentam impor à força um projeto de nação derrotado nas eleições. Para esses, a história reservará um lugar sombrio. É imperativo que nós, senadoras e senadores, atuemos de forma ativa, crítica, consciente, em absoluta sintonia com o texto constitucional e com a Lei 1079 de 1950, que trata dos crimes de responsabilidade, para que não sejamos também induzidos a cometer semelhante atentado contra a Constituição e a democracia. A mídia internacional já percebeu do que se trata. O Brasil está sendo enxovalhado diariamente pelos maiores jornais, revistas e canais de televisão do mundo por essa tentativa espúria de retirada de uma presidente honesta, legitimamente eleita, por questiúnculas contábeis que sequer caracterizam ilícitos fiscais e que, no máximo, poderiam indicar a existência de meras irregularidades cometidas. De resto, por todos os presidentes da República que a antecederam e por quase todos os governadores e prefeitos desse país gigante. Intelectuais, artistas, professores, integrantes do Ministério Público, da Advocacia Pública, a Defensoria, também já perceberam que, sob o manto universal do combate à corrupção, o que se pretende, de forma escancarada, é o desvio para acessar o poder. A denúncia original se referia a fatos ocorridos em períodos anteriores. Aí eu relato que, por uma decisão em cumprimento, pelo menos nisso, na carta maior desse país, que é a Constituição, os itens foram reduzidos a 2 pontos. E concluo, senhor presidente, concluo dizendo assim, que observamos que, estritamente, as excepcionalíssimas e estreitas hipóteses de destituição de um presidente eleito, renúncia, morte ou impeachment, desde que, nesse último caso, efetivamente comprovada a existência de crime de responsabilidade cometido dolosamente pelo presidente da República em violação gravíssima, verdadeiro atentado à Constituição. As instituições nacionais ou ordenamento jurídico, ou nada teremos, senão um golpe travestido de declaração de impedimento da chefe do Poder Executivo. A propósito, é o último parágrafo, tendo em vista a exiguidade do tempo para desconstruir ponto a ponto do relatório apresentado pelo senhor Antônio Anastasia nesta comissão especial, anexamos uma nota técnica, isso é importante, uma nota técnica elaborada pela Consultoria de Orçamentos do Senado Federal a nosso pedido, que refuta eficazmente cada ponto da denúncia, nos termos em que foi acolhida pela Câmara dos Deputados. Pelo exposto, votamos pelo não conhecimento da denúncia de 2016 e pela extinção anômala do processo que, consequentemente, pelo arquivamento dos autos na forma prescrita no artigo 48 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, é o relatório, senhor presidente.